Senhoras e senhores, são alarmantes.
O texto também cria novo crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de até 6 meses de prisão para quem deixar de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou à polícia casos de abuso sexual pela internet. A proposta garante ainda à criança ou adolescente vítima de violência sexual o direito ao atendimento psicológico e psicossocial especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agressor será obrigado a cobrir todos os custos do tratamento, incluindo ressarcimento ao SUS. Para o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, autor do projeto, a proposta fecha portas que estavam abertas para os criminosos. O projeto, que aumenta apenas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, critica a decisão judicial que condenou um casal do interior de São Paulo por evasão escolar relacionada aos filhos. Ele questiona a medida e argumenta que a família estaria garantindo uma educação domiciliar às crianças.
O parlamentar também chama atenção para os índices de evasão escolar no país e defende prioridade no enfrentamento de casos de estudantes sem acesso à educação. Segundo o Lincoln Portela, a situação exige foco das autoridades públicas e do sistema de justiça.
Segurança Pública.
O escolto do PT da Paraíba elogia a atuação da Polícia Federal no enfrentamento às organizações criminosas que se infiltraram no sistema econômico nacional. Ele argumenta que as investigações sobre fraudes financeiras devem prosseguir sem interferências políticas.
O escolto salienta que os órgãos de inteligência precisam seguir os rastros documentais de transações suspeitas envolvendo autoridades e empresários citados em CPIs. Na avaliação dele, esse é o caminho para fortalecer a segurança pública e a soberania do Estado brasileiro.
Eleições.
Câmara aprova mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação dessa mini-reforma eleitoral.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras sobre prestação de contas, punições e funcionamento administrativo partidário, modificando diversos pontos da lei dos partidos políticos. Relator da proposta, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, argumentou que o projeto foi construído a partir das demandas dos líderes partidários, com o objetivo de dar mais segurança jurídica às legendas. Já os deputados contrários ao projeto destacaram que nenhum parlamentar subiu à tribuna para defender a proposta no plenário. O projeto proíbe bloqueios e penhoras automáticas sobre recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, exceto em casos de uso irregular reconhecido pela Justiça Eleitoral, ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
E aqui eu faço chamo a atenção de todos os partidos que dizem defender o trabalhador. Esse projeto está dizendo o seguinte: se um partido contratar um trabalhador e ele der calote nas verbas trabalhistas, se o partido não pagar o INSS, se o partido não pagar o FGTS, esse partido não poderá ser penhorado.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a falta de debate sobre o projeto, que foi divulgado publicamente apenas 30 minutos antes da votação. Ela reconheceu que a proposta simplifica a burocracia, mas classificou como aberração o trecho que suspende processos administrativos e judiciais dos partidos anteriores durante fusões entre legendas.
Um partido se alimenta de dinheiro público, se é sustentado com dinheiro público do cidadão brasileiro, faz um monte de irregularidade. Aí, o que que acontece? Tem uma fusão, então tem um partido podre que funde com outro partido. Tudo do partido podre não passa para o novo, ele não assume responsabilidade nenhuma. Tudo é suspenso. Isso é grave, gente.
Segundo o texto, o novo partido responderá pelas dívidas das legendas anteriores, mas não sofrerá suspensão de recursos do fundo partidário por irregularidades em contas antigas que já foram julgadas. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pontuou que os cidadãos não têm acesso ao prazo de 15 anos para pagarem suas dívidas, ponto que também está na proposta.
Digo mais, o aumento das parcelas em 180 parcelas é 15 anos. Para os partidos pagar. O pobre do povo pega ali no cheque especial, tem que pagar, senão é o juro, não sei o quê. Os partidos vão ter 15 anos, independente do valor.
O texto também prevê que em semestre eleitoral não poderá haver suspensão de repasses do fundo partidário ou do fundo eleitoral por irregularidades em prestações de contas anteriores. Outra mudança trata da análise das contas partidárias. O texto determina prazo de até 3 anos para julgamento dos processos de prestação de contas pela Justiça Eleitoral. Se esse prazo não for cumprido, o processo poderá ser extinto por prescrição. O projeto ainda cria regras para uso de aplicativos de mensagem por partidos e candidatos. As legendas poderão registrar números oficiais para envio de mensagens a eleitores, e essas contas não poderão ser bloqueadas pelas plataformas sem decisão judicial. A proposta, que foi chamada de mini-reforma eleitoral, vai ser agora analisada pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. O parlamentar ressalta a importância da mobilização por um modelo de tratamento humanizado, digno e em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.
Charles Fernandes lembra que a data também marca os 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. O deputado defende o fortalecimento da rede de atenção psicossocial com a ampliação dos CAPs e das residências terapêuticas.
Saúde.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, cobra do Executivo Federal o recolhimento de um guia sobre pré-natal distribuído pelo Ministério da Saúde. Ele argumenta que o material descumpre o compromisso do governo de vetar políticas públicas que abordem a interrupção da gravidez.
Otone de Paula contesta as diretrizes do documento ao apontar que o texto oficial substitui as palavras mãe e gestante pela expressão pessoas que gestam. Ele reforça sua discordância com a destinação de recursos públicos para informativos que tratam do tema.
Segundo denúncia de Marangoni, do Podemos, de São Paulo, empresas de auditoria médica estariam negando procedimentos de saúde em larga escala. Ele cita o caso de uma empresa que utiliza algoritmos e planilhas controlados pelos próprios planos de saúde para tomar decisões.
Marangoni argumenta que a negativa de cirurgias e tratamentos sem análise médica individualizada desrespeita a lei do ato médico e o código de ética da categoria. O deputado defende uma CPI para investigar as operadoras e cobra fiscalização mais rigorosa da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Últimas notícias.
As votações de hoje no plenário da Câmara começaram no meio da tarde. A edição de amanhã vai trazer informações sobre a pauta de projetos em discussão ao longo da semana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Em meio a tantas tarefas, tanta correria e tantas responsabilidades, existe alguém que não pode ser esquecido. Você. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Dormir bem, se alimentar melhor, se respeitar, tudo isso é desenvolvimento pessoal. Cuidar de si não é egoísmo. É a base para viver melhor e oferecer o melhor ao mundo. Você importa. E sua saúde emocional também. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul convida você para o Defensoria na Praça, nesta sexta-feira, 22 de maio, das 8 horas às 13 horas, na Praça Ari Coelho, em Campo Grande. Atendimento jurídico gratuito com a Van dos Direitos, serviços do INSS, Defensoria Pública da União, Águas Guariroba, vacinação contra a influenza e atividades para as crianças. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, justiça e orientação mais perto de você.
presença das mulheres na liderança também transforma trabalho em avanço para as cidades. Em Mato Grosso do Sul, as mulheres do Progressistas mostram isso todos os dias, com obras, cuidado e resultados. Porque liderança feminina é isso, escutar as pessoas, entender as suas necessidades e transformar trabalho em prosperidade. Com mais mulheres na política, Mato Grosso do Sul segue em frente. Chegou a hora, Progressistas, a força da mulher fazendo acontecer.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Aumente o som, tá começando Na Cadeira do DJ. Aqui, quem comanda a trilha sonora é o nosso convidado.
Alô, navegante 104.7, Educativa FM, chegando para você Na Cadeira do DJ. Hoje, Na Cadeira do DJ, Gilson e Roquembar. Tá pegando fogo aqui esse programa de hoje. Hoje a gente tem o privilégio de estar recebendo uma galera da pesada. Nós estamos recebendo um dos mais renomados e importantes diretores de cinema do país, o que nos honra muito, o Joel Pizzini. A atriz paraguaia Ana Brum. A Marta Viveiros também, que é atriz, e o pai dela é apadrinhado pelo Hermínio Jiménez, esse autor tão importante para o Paraguai e para o Mato Grosso do Sul, para a região da Bacia do Prata, na verdade, e também recebendo este monstro sagrado da dramaturgia e outras cositas mais, Breno Moroni. O bate-papo é sobre Lídia, filme inspirado na vida e na obra da Lídia Baiz. Como diz aqui o nosso querido Daniel Roquembar, a Lídia é uma artista sul-mato-grossense que desafiou seu tempo e deixou uma das trajetórias mais singulares da nossa história cultural. Nosso programa está começando quentíssimo.
Conversa afinada.
Eu quero fazer, na abertura do programa, fazer uma pequena bio, rapidamente, dos nossos convidados. O Joel Pizzini é cineasta, mestre em cinema pela Universidade Federal Fluminense, autor de filmes e ensaios documentais premiados internacionalmente, como O Caramujo Flor, todo mundo conhece, esse filme maravilhoso, 500 Almas também, que é O Caramujo Flor de 88, 500 Almas de 2004. A obra do Joel já foi tema de retrospectiva na Cinemateca Francesa, Festival de Santa Maria da Feira em Portugal e outros festivais, né? A gente vai depois detalhar aqui essa trajetória iluminada deste grande diretor. Estamos recebendo também a Ana Brum, atriz e advogada paraguaia que fez sua estreia no cinema como Chela, no filme As Herdeiras, do Marcelo Martinez. Esse papel rendeu um Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim para a nossa querida Ana, recebendo o Breno Moroni, que é uma fera. Assim, a bio do Breno simplesmente não cabe num programa só. Mas ele é formado em ator pela Escola de Teatro do Rio de Janeiro, com cursos de especialização em cinema, circo, vídeo, expressão corporal, dublê e por aí vai. Depois o Breno vai dar uma detalhada. E recebendo também de surpresa, que não está aqui na nossa bio, a atriz, a Marta, como eu disse, né, a Marta Viveiros. Queria que a Marta depois vai falar um pouquinho da sua própria trajetória. Boa noite, um prazer e uma honra recebê-los aqui na emissora pública de Mato Grosso do Sul, Educativa 104.7. Boa noite! Opa, deixa eu abrir o microfone de vocês. Manda aí.
Boa noite.
Buenas noches. Buenas noches, Joel Pizzini.
Buenas noches.
Daipone problema?
Daipone problema.
Fala perto do microfone, Joel.
Daipone problema. Ao lado dessas personas aqui tão encantadoras, daipone problema.
Sim.
Só placer.
Maravilhoso.
Tradução tão de boa.
Joel, o filme é produzido pela Polo Filme.
Sim.
Né? Uma ficção inspirada na obra literária. No livro, né, lançado pela própria Lídia, né, Histórias de T. Lídia Baiz, né, de 1960, né, se não me engano. Queria que você falasse um pouco com produção do Ricardo Pieretti, né, Ricardo Câmara, e a co-direção da Mariana Vilas Boas.
Sim.
Conta pra gente um pouco
vou contar.
Como é que esse negócio começou a rolar. O roteiro é do Ricardo ou é seu?
Não, vou entrar na gênese aqui do projeto. Esse projeto nasceu durante a pandemia, o Ricardo Câmara se debruçou na obra de Lídia, o que havia escrito sobre ela, como o livro da Alda, quadros, o livro tinha um estudo do Paulo Rigotti e também o trabalho da Fernanda Reis, que é uma pesquisadora.
Paulo Rigotti, que também é de Dourados, assim como você.
Exato. E a Lídia sempre esteve no nosso imaginário, né?
Sim.
Às vezes folclorizada, às vezes como uma mulher louca, excêntrica, né? E aí, então, agora a gente decidiu fazer uma imersão para compreender a dimensão dessa mulher que atravessa o tempo, ela está aí, a obra dela está preservada, que é uma coisa rara, né? Então a gente decidiu filmar Namoradas dos Baiz, que ao longo do tempo foi preservada. Aliás, Humberto Espíndola, vosso irmão, foi um dos responsáveis por restaurar a obra. Eu soube que, inclusive, ele aceitou assumir a Fundação de Cultura só se a obra dela fosse restaurada.
Sim, espetacular.
Não é? Então, toda a pintura dela, todas as obras, os desenhos estão preservados. É raro você ter um artista, né?
Raríssimo.
Com a memória assim. Então, é um manancial inesgotável para se fazer um filme, para fazer peças, né, Bruno? Para escrever. Porque a Lídia era uma multiartista. Ela era pintora, ela era compositora, ela desenhava e assim, além de tudo, uma figura.
Escrevia.
Musicista também.
Tocava vários.
E uma figura que realmente provocou, né, tinha uma postura assim que era muito irreverente, iconoclasta, e virou assim. Eu sempre penso, Celito, que olhando para a Alzira, para o Ney Mato Grosso que vai passar, para você, a Lídia de alguma forma ela abriu as janelas. Sim. Lá atrás, né, para uma geração.
Eu queria te confidenciar que eu e Tetê conhecemos a Lídia, né?
Opa.
A Alzira é mais nova, ela não chegou a conhecer a Lídia. A gente estudava na Matriz de Santo Antônio, que é aquela igreja que tem ali na esquina da Calógeras com a 15,
sim,
onde moravam os Baiz, os Wills, os Martins, Dr. Wills, Dr. Plínio, e a gente estudava lá, saía e toda semana encontrava com ela na esquina, ali na rua, andando.
E a história dela entrelaça muitos fatos. Eu estava você falando aqui, eu lembro da Nelly Martins, que escreveu um livro.
Tinha
também.
Dona, né? Nelly, esposa do Dr.
Wilson. E tem a história toda da redemocratização aqui do Brasil, né? Que o Wilson Martins foi o primeiro
governador eleito
e era sobrinho da Lídia.
Exato, sobrinho da Lídia.
Então é uma história fascinante, que tem muitos afluentes. Bem, mas aí respondendo a sua questão, depois que o Ricardo escreveu, ele me falou: Joel, vai sair um edital aqui da Lei Paulo Gustavo. A gente podia escrever. A princípio eu achei ousado demais. Assim, vamos lá. Aí a gente convidou um amigo nosso, que é o Joel Yamagi, parceiro. Os dois escreveram o roteiro. Aí o projeto foi aprovado. E agora?
E agora?
Um filme que tem, sei lá, o orçamento, o pressuposto é mais de 2 milhões, mas a gente ganhou um. Então agora, através do poder da imaginação, a gente está criando situações criativas para dar conta das necessidades de produção. Por exemplo, ontem nós filmamos o trem. Porque você sabe, né, da história, que o Bernardo Baiz ele pediu, na época ele era muito poderoso, que o trem passasse em frente ali da morada dos Baías. Aí tem duas versões. Uma que ele teria se morrido atropelado pelo trem, porque não ouviu. A outra que seria suicidado. Então, a gente abordou, mas não tem o trem, né? Então, a gente criou um mecanismo, um carrinho, um trilho de cinema para dar essa sensação da presença do trem.
Sim.
Então, sabe, o cinema tem essa capacidade, né, essa magia de recriar a realidade. E o caso da Ana Brum, por exemplo, faz o papel de uma monja, a madre, e a gente não tinha como filmar no Paraguai, porque por questões de orçamento, mas aí a gente, a madre vem para buscar a Lídia pequena para estudar no Paraguai. Então a gente veio de ir ao Paraguai, o Paraguai veio a nós outros.
É.
E aí ficou incrível, porque, sabe, às vezes a economia narrativa, a economia financeira pode levar a economia narrativa e dar resultados incríveis. Então, a morada dos Baías virou quase um estúdio, sabe? Todas as memórias vão ser lá dentro.
De no todos release os tempos. Que vocês enviaram uma penca de fotos, né, do filme sendo rodado, sim, lá dentro da morada dos Baías. É. Sensacional.
Então a gente vai transitar por vários, sim, tempos, sai para o Rio de Janeiro, do Rio vai para Assunção, de Assunção. A gente vai filmar também no Museu José Antônio Pereira, como se fosse o quintal da morada, porque ali tudo era, né? Um matagal, sim, em volta.
Era.
Então é isso, o Ricardo assumiu a direção. Aí, como eu falei, um filme sobre uma mulher, interessante ter um ponto de vista feminino ali próximo. Aí convidamos a Mariana Vilas Boas, que é uma parceira de longa data, que é uma diretora de arte que trabalhou com Luiz Fernando Carvalho, fez o Paixão Segundo a GH, agora da Clarice Lispector. Então é uma grande artista também. Aí depois tem a Mariana Suede, que é figurinista. E aí no elenco, a Alzira, que faz a Lídia numa certa idade. Tem a Beatriz Said, que está muito parecida com ela, né? Muito
mesmo. Certo, parecidíssima.
Então, aí depois tem a Laninha.
Grande Beatriz.
É Beatriz, uma atriz, né, de mão cheia. E o nosso Breno Moroni, que faz o...
Henrique Bernardelli.
Porque a Lídia... Ela
mentor.
É, exatamente.
Faz o mentor.
Só que
o mestre.
O mestre. Só que é curioso, Celito, que a Lídia, ela sempre oscilou entre uma primeira iniciação acadêmica e depois ela foi para o surrealismo.
Sim.
Então é interessante, a gente vai ter esse debate, né? Entre a presença do Murilo Mendes, do Ismael Neri, que era um pintor surrealista, se tornaram amigos dela, sim, então ela fica naquele embate e o Breno vai trazer toda a sua força aí para esse papel.
Que bacana, muito bonito. Vamos começar então, continuar com você, Breno.
Vamos.
Diga aí, a experiência de estar filmando,
olha,
este mito da cultura brasileira, né?
Olha, o cinema, ele permite muitas coisas, né? Permite reconstruir a história. História que tem que ser contada, né? Nós tivemos agora aí o filme do Rubem Paiva, que o Rubem Paiva estava vivo, todas as suas ideias, exato, seus pensamentos, seu jeito, seus gestos, né? E nesse filme aqui da Lídia, é um universo muito grande de pesquisa. Né? Hoje eu passei a manhã toda ouvindo músicas dos anos 20, 30. Né? Voltei a estudar a questão das artes plásticas. Né? Estava agora mesmo falando com o Murilo Mendes, que chama-se Gabriel, é um ator, que ele é professor de artes plásticas, né? E discutindo questões da arte plástica. Então, quando você entra num filme histórico, né, você tem que voltar a estudar e muito, né? Ou então fazer também mal feito, igual lá tem uns outros que fazem, mas não devia nem ter citado isso aqui. Mas assim,
foi bom você citar.
Não é um filme de ficção.
Sutil.
Que você estuda o roteiro. Você tem que ler livros, conversar com pessoas, né? Sim, familiares,
uma memória viva, né?
Sim. Você não pode dar um erro histórico no filme, né?
Com certeza. Muito bom, Breno.
Embora o Bernardelli, que a gente está criando, não é uma representação.
Você interpreta
exata,
ele, né?
É.
Sim.
Mas, assim, por exemplo, a Lídia Baís, que a Beatriz faz, ela faz tal qual. Agora, o Bernardelli, a gente não resolveu ficar na ficção, né? Pegar algumas coisas dele.
Para acentuar essa polêmica, né?
Tem a polêmica do clássico.
Fala perto do microfone,
essa,
Joel.
Essa polêmica que o Breno acho que vai acentuar de uma maneira brilhante, né? Dessas duas vertentes, o modernismo que iria romper com a moldura.
Tem uma briga, né? Dentro da exposição, uma briga de palavras, de facadas, de palavras. Discutindo essa questão, né? Do modernismo chegando.
Exato. O cinema chegando também, né?
Fala-se aí, do cinema.
O cinema tinha estava sendo inventado.
Sim. Bernardelli, a princípio, não gostou dessa palavra, cinematógrafo, né?
Sim.
Mas ele diz lá o que ela faz de melhor: a natureza morta e os retratos acadêmicos.
Muito bom, muito legal. Ana, Nossa Senhora! A senhora veio de Assunção del Paraguai. Grande atriz, premiada. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória, sua carreira. Sua...
Sobre Lídia?
Sim, sobre tu. Sobre...
Ana. A mí siempre me gustó.
Habla en micro.
A mí siempre me gustó el actuar. Mi madre me enseñó a amar la literatura, la poesía.
A Ana siempre gustó de interpretar. Su mãe tomó ese gusto.
Mi madre era muy culta.
Sí.
¿Más fuerte?
No.
Bueno. Es que enquanto hablas, él va a traducir. También.
Ah, perdón. Bueno, y ella me enseñó, y cuando ya desde muy chiquita yo hice algunas actuaciones, y yo estuve casualmente en el mismo colegio en Asunción, del mismo colegio salesiano de Lídia.
Qué lindo, olha só. A Ana, então, a mãe, sí, siempre incentivou. Ela, quando criança, já participou de algumas peças e estudou em Assunção, no mesmo colégio onde Lídia, quando Lídia foi para o Paraguai, né, estudou lá também.
E que notável, Ricardo me dijo que la madre de la ficción, de la película, tenía que sentir una relación con Lídia, porque Lídia... Para Lídia, yo, o sea, la madre, le dio las herramientas para que ella fuera pintora, escritora, cantante.
Muito bom. O produtor do filme, o Ricardo Peretti, disse para Ana que era muito importante que ela tivesse impregnada, vamos dizer assim, por essa presença da Lídia, porque como mãe, interpretando a mãe da Lídia, foi muito importante porque a mãe, segundo Ana, a mãe da Lídia que proporcionou, deu as ferramentas para que ela...
No caso, a madre mesmo.
A madre.
Porque no filme ela faz...
A mãe aí é a madre. É a madre, bueno, do colégio salesiano.
Lo que quiero contar es que las casualidades no son casualidades.
Sí.
Yo vengo acá a enterarme lo de Lídia. Y yo, en mi colegio, cuando era niña, había una madre también que me eligió de niña a mí en esas veladas que se usaban antes, por supuesto religiosas todas. Yo hice de niño Jesús, hice de Virgen María, hice de Ángel Gabriel que le anunció a María, hice... del niño Jesús que le echó a los doctores del... Me elegía siempre a mí. Yo no sabía por qué, pero era evidente que me parezco un poco, hay mucha concordancia con lo que me está pasando hoy, de vieja, ¿verdad?
Olha, a Ana pasou por essa experiência, né, Joel? Com uma madre, também uma freira, no próprio, na sua própria história de vida, da sua escolar e tal,
sim,
né?
Sim, a história é muito parecida, exato, não lhe parece?
Muito parecida. Sim. Muito, e está colocando que a história dela, né, da Ana, é parecida com a da Lídia. E ela diz, hoje está fazendo o papel da freira, da mãe,
e,
né?
E como diz um compositor sul-mato-grossense, Paulo Simões, compôs uma canção chamada Estranhas Coincidências.
Sim. Estranhas Coincidências.
Perfeito. Vamos falar agora com a Marta. Marta, que prazer recebê-la aqui. Muito na 104,7 Educativa FM. Você também vem do Paraguai?
Vengo de Asunción, Paraguai, e justamente sou educadora. Sou maestra de niños, em primeiro lugar. E eu dava classes, educação através do arte. E sempre inculquei a mis niños la plástica, la pintura, la dramatización, la actuación, y es así que hoy ya no estoy en aula, pero sí tengo alumnos particulares y sigo educando para inculcarles la lectura, la escritura, el amor al arte. Y yo de grande ya quise estudiar cine y actuación, entonces consulté con mi amiga Ana Brum y le dije: Ana, yo también quiero estudiar cine y actuación. Y me dice: ve, habla con Ivanova. Ella está haciendo unos talleres. Y después ve, hay varios, Margarita Irún, el maestro Agustín
Núñez.
Y entonces hice un taller con Ana Ivanova. Y ella me indicó y me dijo: tienes que estudiar con Agustín Núñez en el estudio, porque yo estudié allí.
Bom, a Marta é professora, ensina de meninos, de crianças, né? Ensina arte para as crianças, música, artes plásticas, literatura, interpretação. Hoje ela está dando aula particular, né? Não está mais numa escola. E ela também, depois de adulta, resolveu virar atriz de cinema e foi atrás, correndo atrás. E você pediu uma dica para a Ana.
Só uma parte, Celito. A Ana Ivanova é uma figura muito importante aqui para a gente também, porque ela...
Para outra Ana, né?
Outra Ana Ivanova. Não sei se você a conheceu.
Sim, eu conheci lá em Viena, não foi?
Então, exatamente. Exato. E a Ana, que nos deixou...
Infelizmente,
e o Ricardo, que brinca, fez esse papelão de noite. Foi embora. E ela ia trabalhar, está no filme, de alguma maneira o Ricardo já fez lá uma evocação a ela no filme. Foi uma pessoa muito importante, motivadora para o Ricardo escrever a película, sabe?
Perfeito, perfeito.
Então, uma pessoa muito querida aí dentro da constelação do filme.
Enfim. Sim. Contribuiu com a formação da Marta. Sim. Não é isso? Eu preciso fechar o primeiro bloco do programa, olha só. Não dá tempo de nada, né? São dois blocos. Vamos fechar com uma canção escolhida pelo Breno, ou pode ser o... Ou vamos fechar com a canção escolhida pelo Joel primeiro? Tá. Piraritã com TT Espíndola?
Por acaso, sua autoria, né?
É uma parceria, né?
Que é uma canção muito importante, que a gente produziu um outro filme, eu e o Ricardo, chamado Madalena.
Ah, sim.
E esta é uma canção que é o epílogo do filme, e é uma canção belíssima, composta pelo Celito e pela TT Espíndola.
Por minha irmã, Teresita. Vamos conferir então a canção, depois um pequeno intervalo e a gente retorna para o segundo bloco do programa, tá bom? Segura aí.
Conversa Afinada.
Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar, asas de arara, que voando vai rasgando o céu azul, perdidas nas águas do Pantanal. O rio Cuiabá, vazante e lagoa, corichos, panca, riacho, poça, patos e garças picando no piraritã, no piraritã, no piraritã. Olhos de jacaré que brilhando como estrelas lá do céu, cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri. Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele lugar, asas de arara que voando vai rasgando o céu azul, coloridas aves refletidas nas águas do Pantanal. O rio Cuiabá, vazante lagoa, corichos, panca, riacho, poça, patos e garças ficando no piraritã, no piraritã, no piraritã. Olhos de jacaré que brilhando como estrelas lá do céu, dá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri. Cá no brejo sempre atento está ao bote da sucuri.
Na cadeira do DJ, onde quem senta comanda o som.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
A presença das mulheres na liderança também transforma trabalho em avanço para a cidade. Em Mato Grosso do Sul, as mulheres do Progressistas mostram isso todos os dias. Obras, cuidado e resultados. Porque liderança feminina é isso. Escutar as pessoas, entender as suas necessidades e transformar trabalho em prosperidade. Com mais mulheres na política, Mato Grosso do Sul segue em frente. Chegou a hora, Progressistas. A força da mulher fazendo acontecer.
Entrevista, som e talento na cadeira do DJ.
Estamos de volta, 104.7 Educativo FM. Você está no programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo o diretor de cinema, Joel Pizzini, premiadíssimo, recebendo Breno Moroni, premiadíssimo, recebendo a Ana Brum, atriz paraguaia, premiadíssima também, um urso de prata no Festival de Cinema de Berlim, recebendo a Marta, atriz, Marta Viveiros, atriz paraguaia também, e a gente está aqui falando sobre a produção do filme Lídia, né? Eu queria abrir então o segundo bloco, Joel, falando, as filmagens já estão em curso e o filme só é possível porque conta com recursos iniciais, digamos assim, do edital de fomento da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, né? Apoio institucional da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Fundac, que cedeu a Morada dos Baís, é isso mesmo, Joel? E o Museu José Antônio Pereira, como você comentou no primeiro bloco, que vai, vocês também vão, vai ser uma das locações, né? Tipo o quintal, que ali era um mato danado, né? A Alzira já te contou como era o mato? Não, ali é o seguinte, nos anos 1961, quando meu pai comprou a casa onde nós moramos ali na rua Vasconcelos Fernandes, onde todos florescemos ali, a Afonso Pena terminava no trilho, na Morada dos Baís. Tinha um posto de gasolina, onde é o canteiro, e de lá para frente era no trieiro, no meio do mato, atravessava o Segredo na Pinguela para chegar lá em casa, onde é o posto Marcelo. Ali era o quintal da casa da Alba e do Francisco. Ela não te falou nada? Então o mato ali era grande. Gente... Deixa eu abrir teu mic, peraí. Aí, obrigado.
Ela contou que a mãe de vocês via a Lídia Baís, tinha visões, sim, né? Na janela, sim. Mesmo depois dela morta.
Sim.
É verdade?
É verdade.
Olha,
verdade.
Então tem uma conexão aí, já.
Muito braba.
De vocês.
Muito grande, né?
É.
E essa conexão muito, muito querida com a família Barbosa Martins também.
Sim,
particularmente sim. Eu. Fui muito amigo da Adelaide,
que vai participar do filme, Adelaide,
do Marcelo,
né?
E a relação da mamãe com o Dr. Wilson e com a Dona Nelly, né? São pessoas maravilhosas. Família daqui com o Celso, né?
Celso.
Que é o pai do Gabriel Sáter, né? Filho do Almir, mas o segundo pai, né? Do Gabrielzinho.
Não, é uma família.
São maravilhosas, né?
Exatamente.
Então, todos... maravilhosos e inteligentíssimos, não é? É uma herança da Lídia, a
sim,
família, muito inteligente.
E esse filme está num espírito de cinema de tribo, porque é impressionante,
genial,
né? Como, assim, tem profissionais tarimbados, premiados, que vêm, né? Como o Alziro Barbosa, que é um diretor de fotografia muito premiado, e uma equipe daqui, né? Uma equipe daqui que está interagindo muito, né? Tem na fotografia o Davis Tupedre, o Paulo Taveira. Tem muita gente daqui. É um esforço que fica. Esse legado fica, porque, Celito, às vezes, né, a gente sofre isso, né? De um certo isolamento, a falta de informação. Então, esse intercâmbio criativo ali no ato está acontecendo de fato. Eu tenho sentido isso e tenho a consciência que está nascendo um filme muito importante, de época, um filme ambicioso, que tem um tratamento, né, de figurino, de arte. Então temos ainda...
O Joel e a Magi, diretor assistente.
Sim.
É daqui?
Do não, estado? Não, ele é de Ourinhos.
Alziro Barbosa,
de São Paulo.
Diretor de fotografia. Fabiana e Rezec.
Daqui, a Fabiana Rezec, é produtora.
Família Rezec.
Não, e é uma produtora.
E Mariana Suede.
É, a Mariana Suede do Rio.
E tantos outros talentos.
E tem a Juliana Domingos, que é a produtora executiva que está coordenando toda essa história. E embarcou. Duda Mamberti, um grande ator, veio para fazer o Bernardo Baís.
Que bacana.
Abraçou, né? E está super aplicado. Tem o Antônio Salvador, sabe? O ator que é de Porto Murtinho também, um ator brilhante. Enfim, é uma turma imensa. Aí tem a Giovanna Zottino, que é a atriz aqui, que está fazendo a Celina. O Henrique Bernadelli, o Breno. A Amélia é feita pela Gisele Satter, a nossa filha querida.
Que lindo.
Fazendo a mãe da Lídia. Vespasiano, que é o cunhado, que está sendo feito pelo Tero Queiroz. O Aidano, que é o irmão da Lídia, né, que morreu muito jovem, é representado pelo Fábio Umeda, que é, né, um ator muito talentoso também. Irmã Verônica, pela Bianca Machado, produtora.
Produtora.
Corumbaense.
Muito bom.
Muito boa.
Grande, né? Bianca. Grande... Então ela está aqui em Campo Grande?
Está aqui também.
Pô, manda um beijão para a Bianca. Pena que não veio.
É, Murilo Mendes.
No programa?
É, o Murilo Mendes é representado pelo Gabriel Brito, também um ator muito
só
especial.
Fera,
Renan Braga, o Ari Vasconcelos. E aí tem uma atriz indígena chamada Zahri Tentahar, que foi prêmio Shell nesse ano que passou de teatro, que ela é Guajajara, vai fazer uma personagem. E tem também o Ney Mato Grosso, que chega dia 4 para fazer um padre, você acredita? Ele vai fazer um padre Patene, que era o...
Nosso honoris causa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Então, e ele era o confidente da Lídia, o padre Patene.
Que barato.
E ele adorou, ele falou, vocês estão loucos, vão mexer com essa mulher, Ney Mato Grosso, com toda a sua irreverência. Então ele conhece bem a personagem.
A querida filha do nosso queridíssimo Arife. A Beatrice Said.
Nossa, ela encarnou, né, Ana, a Lídia de uma forma incrível. Tem o
a fenomenal Alziraê.
Alziraê, nossa. E tem assim o Jorge, o músico Jorge Aluvaiá, que está fazendo também. A Pamela Yuli, que está no Madalena. Yuli,
que massa.
Também, cara. É um elenco, que a elenco. Marta Patrícia. Né, que fez uma participação, cara, também como Camélia no filme.
Joel, sensacional, Pizzini. É. Assim, a escolha do elenco e a consciência de criar, de fazer essa integração entre em pessoas importantes daqui da América do Sul, com o Rio, com São Paulo. Sim. E o pessoal daqui, né, Joel?
Isso é
a consciência sua, do Ricardo, né? Para criar essa... Partindo da economia, da cultura, não tem nem o que falar, né, cara?
Pois é.
É muito importante que o dinheiro circule aqui também, né?
Sim, sim. Aí nós temos a Carol também, que é assistente de direção, que é daqui de Campo Grande, né?
Grande Carol.
Carol tá comandando o set.
Só tem fera, velho.
Então, acho que o filme vai... Ah, e tem um legado importante, Celito, é que a gente fez um acordo com a prefeitura para reformar aquele entorno ali onde tinha os shows, sabe? Sim. O entorno da morada
quando
do
Bahia. Quando o Sesc cuidava... Tinha aquele contrato com o Sesc, né?
Sim.
Eles cuidavam ali, agora tá...
Então, mas a gente reformou inteiro.
Tudinho?
Tudo. Então, recuperamos os
afrescos. A gente pode ir lá dar uma olhadinha?
Claro, estou convidado.
Pô, eu vou lá.
E recuperamos os afrescos que foram apagados da Lídia quando se tornou Pensão Pimentel, sim, a morada. Sim. Então tem os afrescos, alunas da universidade, as pintoras estão trabalhando na restauração, né? Quer dizer, recriando como
perfeito.
Referência, né?
Está muito bonito.
Perfeito. Fala aí, Breno.
Olha, eu vou falar sobre a questão do cinema e o preço do cinema. Né? A gente está fazendo um filme de 1 milhão. É pouco. Um filme média, baixo orçamento no Brasil, chega a 3 milhões.
Sim.
Não é suficiente.
Não,
mas a gente aprendeu a fazer.
Nem,
né?
De longe. Né?
Muitos de nós viemos do tempo do cinema na ditadura.
Sim.
Onde a gente só recebia pancada. Não recebia subsídio, edital, não tinha nada disso, né? E é muito importante a coisa que eu estava falando, reconstituir a história, né? É, renascer, ressuscitar personagens, né? E é uma pena que o dinheiro às vezes não seja muito bem distribuído, né? Estamos aí com um filme de mais de 100 milhões, que eu não vejo assim como o personagem seja importante para a história do Brasil. Mas nós temos, na história do Brasil, fatos, como, por exemplo, a Guerrilha do Araguaia, que foi o nosso Vietnã.
Sim.
Né? Nós podemos fazer 1000 filmes. Né? Já existe a Conspiração do Silêncio, né? Do Ronaldo Duque.
É.
E tem o Araguaia Presente, também feito, sim, pelos universitários em Niterói. E tem, o Brasil tem muita história para contar. E... Não parece, mas...
Tem muito cinema para fazer, né?
Sim, quando se escreve um roteiro de cinema, é do mesmo tamanho de um livro, são muitas
e
letras.
E o mais incrível, assim, é a qualidade do cinema brasileiro, né, Breno e Joel? Absurda a qualidade.
É um dos melhores.
É que muitas vezes, assim, fica mais em cima dessa... Por exemplo, como essa luz que foi jogada aí por causa do Oscar no filme Ainda Estou Aqui. Agente que bom, secreto, né? Que lindo, né? Agente Secreto. Que ótimo, né?
É.
Maravilhoso. Mas, assim, é preciso prestigiar o cinema brasileiro, que é um outro cinema, né? É. São muitos cinemas no mundo. O Brasil é um outro cinema que não é o de Hollywood, né?
Mas acontece... Eu vou falar um negócio importante que ele vai concordar, o Joel. É, nós não temos espaço para passar nossos filmes.
Sim.
A gente estava num movimento
isso é muito
agora,
sério.
Juntos e mais vários cineastas, na reabertura do Cine Campo Grande,
sim,
que está fechado há 13 anos. E nós não conseguimos. Houve um leilão, o que se propôs a comprar o cinema não pagou,
sim,
e agora continua lá abandonado. Se nós tivéssemos, em beira de rua, dois cinemas, como era o Cine Campo Grande, aí passava os filmes do Joel. Tem alguns que eu
inclusive
não
eu assisti o Caramujo Flor lá no Cine Campo Grande, na 15 de novembro, quase esquina com o Rui Barbosa. Foi lá que eu assisti esse filme.
É.
Foi lançado lá, aliás. Eu estava lá no dia do lançamento, assisti o filme lá, olha, na telona, maravilhoso. E o cinema tá
a gente tem agora
interditado.
No shopping.
Absurdo, né, cara?
É, não passam filmes brasileiros.
Tem também um movimento agora para recuperar o Cine Acapulco, né?
Dos irmãos.
Os Lado
que
fizeram um
Bernardo
filme
e o...
emblemático, que é um mistério e a trilha sonora do Hermínio Jiménez.
É.
Olha que
sensacional.
Tudo, né? Eu queria destacar uma coisa, Celito, que é o seguinte, o filme também tem um olhar contemporâneo para a história da Lídia, para não ficar falando, cultuando o passado.
Sim.
Então a gente traz personagens como Abrísio da Silva, Kaiowá Guarani, que faz um personagem. Ele foi o protagonista do Terra Vermelha, lembra?
Lembro.
Então ele vai fazer um personagem, porque nos quadros da Lídia tem figuras indígenas, negras, anjos negros.
Tem.
E tem a personagem da Jéssica Barbosa Cauim, que faz a Benedita, que era uma grande pessoa negra que cuidou da Lídia.
Sim.
Sabe? Então a gente lança a luz também sobre essas figuras que, né, que foram marginalizadas ao longo da história e que têm uma relevância. Então a gente está tendo esse
muito
cuidado. Né? E o roteiro da Melina Delboni, que é uma roteirista da TV Cultura, que fez o filme do Paixão Segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, foi roteirista. Então é importante a gente, pensar nisso também, como olhar para o passado destilando o ranço, né, de uma memória que está às vezes empoeirada no tempo, e ressuscitar as ideias, as motivações, a alma dessa figura, que é muito inspiradora, né? A Lídia é muito inspiradora para todos nós.
Para todos nós.
Acho que a Lídia tem muito a ensinar para esse mundão que nós estamos vivendo hoje, né?
Exatamente.
A Lídia traz uma coisa que o capitalismo não gosta.
É.
Que o capitalismo quer que a pessoa seja um único talento. Um único talento. E não é assim o mundo. Né? A gente pode ser artista, jardineiro e tantas outras profissões. Né? Mas aí obrigaram a Lídia, ela se rebelou. Então ela era musicista, tocava vários instrumentos, pintava, fazia... música, né? Compunha, né?
Sim, compunha.
Aliás, seria bom, Ana, como é que você vê a Lídia Baís? Estou vendo a Lídia.
Perfeito.
Quem é a Lídia para usted, lendo o guion? Como tu vês Lídia? Quem é a Lídia para você?
Bueno, eu la veo a Lídia como uma niña que não quer ser dominada por el padre, por empezar. Ella no quiere casarse tampoco.
No quiere ser dominada por ninguém.
Nadie.
Es una verdadera feminista.
Certeza.
Y ella quiere ser artista. Y terminó siendo artista. O sea, es una mujer muy valiente.
Muito, muito forte. Uma mulher muito forte. O que a Ana disse é isso, né? Ela vê a Lídia como uma criança, né? Que não quer ser dominada pelo pai nem por ninguém, né? E que queria ser artista e conseguiu.
E você sabe que no Guion, o Ricardo Câmara reforçou a ideia que ela era uma estrategista. Porque ela tinha tudo contra ela, né? A moral, né? A sociedade que ela chamava vulgo bolorento, que ela chama na autobiografia. Porque Celita, ela escreveu uma autobiografia em terceira pessoa. Ela fala, Lídia fez isso, Lídia foi... Que barato. Ela criou uma persona.
Cara, que
isso é incrível. Então, para o cinema, é uma matéria de poesia, né? Então, ela, como estrategista, por exemplo, ela se casou, fez uma encenação do casamento para ter acesso aos bens, porque ela estava interditada.
Sim.
Aí, sabe, então ela sempre está criando... alguma...
Mas foi um casamento que durou meses. Exato. Só.
Então, mas ela precisava...
Cinco dias durou.
Mas ela... mas ela precisava casar para conseguir continuar como artista. Então ela fez ali uma estratégia guarani.
Sim. Os guaranis... El casamento le durou cinco dias.
Muito bom.
E aí, das conselhos fuera.
Então, mas ela conseguiu acesso à sua herança para poder... Né?
Ter uma certa independência.
Uma
né?
certa independência.
Sim. Muito bom. Ô Joel, eu queria falar, nós estamos chegando ao final do programa, né? A gente precisava fazer aqui uns três programas para dar conta de conversar tudo que a gente precisa conversar com vocês. Mas eu queria que você colocasse em perspectiva, pensando o filme, lançar o filme e como é que esse filme vai andar no planeta.
Tá. Em primeiro lugar, queria dizer...
Eu acho isso importante.
Sim. Olha, a gente está vivendo uma realidade muito paradoxal. Embora as crises todas... Mato Grosso nunca produziu tantos filmes. Até o final do ano, a gente vai ter em torno de 15 longas-metragens. A gente está projetando. Olha, acho que nem o Paraguai, desgraciadamente... Eu acho quantos filmes por ano tem no Paraguai?
Quantos filmes?
Por ano.
Uno, dois, três.
Olha, o Paraguai enquanto país.
Sim.
Então, o Mato Grosso do Sul, que tinha ciclos muito isolados, né? Um filme aqui, né? Teve o Alma do Brasil em 32, depois em 67, Paralelos Trágicos, depois, sabe, 2021 teve o Madalena, agora, sabe, são ciclos muito largos. E agora a gente vai ter em torno de uns 15 longas. Então, e esse drama da exibição, não temos onde exibir.
Sim.
E o filme, o Lead, ele vem, eu acho que ele vai ser um filme referencial pela ambição. Eu mesmo me assustei quando o filme... A gente tem 100 pessoas envolvidas, Celito. Isso nunca existiu aqui. Mas todos querendo fazer o filme, entendeu? Então, várias pessoas da fotografia queriam trabalhar para aprender com o Alziro Barbosa, com a Mariana Vilas Boas, sabe? Com a Mariana Suede, que são pessoas que estão na ponta aí da produção. Sim. Então, essa possibilidade, a oportunidade do intercâmbio, da troca efetiva, vai fazer com que eu tenha a minha esperança, é que seja um filme muito bem acabado, que tenha um padrão técnico, estético, que vença o complexo de vira-lata, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. A gente sempre acha que não pode, que não dá, né? Então, de repente, de forma criativa, a gente vai ter um filme potente que eu acredito muito que pode ir para festivais internacionais. Tem o caso aqui do Herdeiras, que Sim. a Ana estava contando. Conta essa história.
Não, muitas histórias. Eu considero também que as pessoas, os paraguaios, hoje, todos están interesados queriendo hacer algo, queriendo contar historias, que quieren, como vos decís, hacer cualquier cosa, quieren contar, quieren
expresar.
Sí. Y ahora es muy importante,
sí.
está creciendo el cine en Paraguay.
Entonces, fantástico.
En Paraguay não existia praticamente o cine.
Olha que fantástico. Agora, o bonito Cinesur, o festival Sim. que homenageou.
Sim.
Vai ser uma vitrine de várias películas. Sim. Agora vão ter cinco, seis longa-metragens.
Agora, Mato Grossense,
em julho.
Em julho.
Temos que festejar isso,
Sem
né? Agora,
alguma.
Tem que ter continuidade.
É.
Porque isso é fruto da política federal.
Exato.
Da lei Paulo Gustavo. Tem Exato. Que haver uma contrapartida aqui. Municipal, local, né? estadual.
Para
isso não ser descontínuo e gerar uma frustração. E a gente perder.
Porque
que tem artistas aqui muito
Perfeito.
Talentosos.
Eu acho que essa leitura que você fez é muito importante, né, Joel? Deixar esse recado. É preciso uma contrapartida municipal, estadual, né, para que a gente possa fortalecer e cada vez mais tomar corpo o cinema sul-mato-grossense, né?
É para expressar a força da alma sul-mato-grossense, porque a gente tem muito a dizer.
Há muitos personagens interessantes, tanto de Brasil como de Paraguai. Eu te contei que eu fiz uma película com Silvio Bax.
Que eu trabalhei, inclusive.
É, que eu trabalhei. Eu fazia de Madame Lynch. Madame Lynch é um personagem muito importante, muito interessante, sobretudo para Paraguai.
Sim.
Era, e ele fez um
tema, como é? Um
documental.
Documental.
Sim.
Um revisionismo histórico. E se lhe ocorreu ponerme a mim, de Madame Lynch, aí, dizendo uma poesia.
Sim, sim.
Vos estuviste de assistente.
Sim, sim.
Então, muito bom. E outra questão também que você levantou, Joel, Breno,